Agora, 10 horas e 34 minutos, está no ar o CBN Paraná, a gente nesse giro aqui pelo estado. São vários os destaques para você, começando com Ponta Grossa. Emanuel Fornazari traz detalhes de como os vereadores da cidade liberaram a prefeitura para terceirizar por completo gestão da merenda escolar. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. A partir de uma manobra aí dos vereadores da base da Prefeitura de Ponta Grossa, a Câmara Municipal aprovou em duas discussões o substitutivo geral ao projeto inicial de lei que promovia a proibição da terceirização da merenda escolar na rede pública, que estava prevista no texto inicial apresentado pelos vereadores Geraldo Stocco, do PV, e Guilherme Maser, do PT. O projeto inicial previa a proibição da terceirização. No fim, foi aprovada a liberação da terceirização para a Prefeitura de Ponta Grossa. No projeto inicial, havia essa vedação à terceirização, tanto da gestão da alimentação escolar, incluindo ali a parte da administração, ensino, pré-preparo, preparo e distribuição da merenda e também a execução dessa merenda. O texto previa ainda a compra de alimentos de agricultores familiares, produtores rurais e cooperativas na sua maior parte. Com o substitutivo aprovado, a terceirização passa a ser permitida. O texto garante que servidores ocupantes do cargo de agente de manutenção, como ajudante de cozinha e cozinheiro, não terão redução no salário enquanto vão permanecer no exercício da função, mesmo em caso de mudança de local de trabalho, até porque a contratação de merendeiras, por exemplo, vai acontecer pela empresa terceirizada. Outra modificação estabelece que, no mínimo, 30% dos recursos destinados à alimentação escolar devem ser aplicados de forma obrigatória e contínua na compra direta de alimentos da agricultura familiar. Esse dispositivo colocado no texto, na verdade, já é uma obrigação por parte do governo federal para as prefeituras, porque a maior parte do repasse dos recursos para a merenda escolar vem de programa nacional. O vereador Geraldo Stocco, um dos autores do projeto inicial, criticou a adesão. Segundo ele, a mudança descaracteriza a proposta original, que era não permitir a terceirização. Depois, na sequência, acaba sendo permitido. O líder do governo, pastor Ezequiel, afirma que não há inconstitucionalidade nessa situação. A prefeitura sequer enviou para a Câmara Municipal um projeto para terceirização. Iria fazer por decreto e o objetivo é que uma empresa apenas controle todo o processo de merenda escolar com um contrato que pode chegar a 88 milhões de reais por ano. Joyce.
Muito obrigada, Emanuel Fornazari. E eu aciono agora a Cristina Cecil, que é repórter da CBN Curitiba, que está no Palácio Iguaçu, neste momento, sede do governo estadual, onde há pouco o governador Ratinho Júnior sancionou a lei que reduz o IPVA aqui no estado. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Com essa sanção, a lei que define o IPVA 45% mais baixo na comparação com aquele praticado neste ano, vale já a partir de janeiro. Com isso, o imposto será de 1,9% contra os 3,5% anteriores para a maior parte da frota paranaense. Anunciado por Ratinho Júnior, do PSD, ainda no mês de agosto, a redução do IPVA depende apenas desse último passo, apenas da sanção, para que pudesse ser aplicada já em 2026, uma vez que o projeto de lei foi aprovado na Assembleia mais cedo, agora em setembro, e voltou para a sanção do Palácio Iguaçu a tempo de cumprir a noventena. Prazo de 90 dias entre a sanção da lei e a entrada em vigor é obrigatório nesse caso, por causa de um aumento que está embutido na proposta. Alta nesse caso é da multa por inadimplência, que isso vai subir de 10% para 20%. Essa alíquota de 1,9% sobre o valor venal vai ser aplicada a 3,4 milhões de veículos aqui no estado, representa cerca de 83% de toda a frota tributada, conforme os dados da Secretaria da Fazenda. Secretário da Fazenda, Norberto Ortigara, inclusive, que participa do evento que acontece agora aqui no Palácio Iguaçu, e afirmou que não há qualquer perspectiva de que municípios que vão perder arrecadação sejam de algum modo subsidiados ou ressarcidos por essa redução no imposto. A gente lembra que o IPVA vai metade para os municípios e metade para o governo do estado. Esse valor vai ser encaixado a partir do ano que vem, com essa redução no imposto cobrado aqui no estado, Joyce.
Muito obrigada, Cristina Cecilque. Muito obrigada pelas informações. A conexão não estava tão legal assim. Há muita gente, inclusive, no entorno lá, mas a Cristina trouxe para a gente todos esses detalhes, então, da sanção do IPVA, que é um assunto importante aqui para o estado todo. Na sequência, aqui do CBN Paraná, a gente aciona a Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, por lá apreendidos, quase 600 quilos de maconha na região. É muito comum a apreensão de drogas por aí, né, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. É comum, sim. Essa apreensão aconteceu essa noite em uma ação conjunta da DENARC com a Polícia Rodoviária Estadual. Foram ao todo encontrados 582 quilos de maconha que estavam escondidos em um caminhão que transportava maquinários. A abordagem foi na BR-376, próximo ao município de Presidente Castelo Branco, e esse veículo já estava sendo monitorado pela inteligência da DENARC. E depois da abordagem da PRE, que inclusive contou com o auxílio de cães farejadores, essa droga foi encontrada entre os equipamentos. O motorista afirmou que carregou esse entorpecente na região oeste do Paraná e que levaria essa droga até Salvador, na Bahia. Esse homem, é claro, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, Joyce.
Muito obrigada, Brenda, por essas informações, por todo esse detalhe sobre mais uma apreensão de drogas. Agora, a gente pula para a região oeste, nós vamos falar com o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Adolescentes de 15 e 16 anos morreram em mais um acidente em uma rodovia por aí, né, Marcelo? Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma tragédia aqui em Cascavel, a Polícia Rodoviária Federal registrou um grave atropelamento na BR-369 que resultou na morte de duas adolescentes de 15 e 16 anos. De acordo com informações repassadas por testemunhas da polícia, as jovens estavam atravessando a rodovia de mãos dadas quando foram surpreendidas por uma caminhonete Chevrolet S10 que seguia em direção à Corbélia. O impacto foi violento e, infelizmente, as duas não resistiram aos ferimentos, falecendo ainda no local. As adolescentes trabalhavam como menores aprendizes em uma indústria situada bem próxima ao ponto do acidente. Colegas de trabalho, moradores, relataram essa consternação com o ocorrido. Destaca-se que o trecho da rodovia onde aconteceu o atropelamento é um trecho de grande movimentação e que, inclusive, já foi palco de outras situações de risco para pedestres. Equipes da Polícia Científica e do IML foram acionadas, bem como equipes da PRF, que controlaram o tráfego até que a pista fosse liberada. Foi feito também o teste do bafômetro no motorista da caminhonete, resultou negativo para ingestão de bebida alcoólica. Durante o atendimento, os agentes da PRF fizeram um desvio para que o trânsito pudesse fluir enquanto a ocorrência era atendida. As circunstâncias exatas deste atropelamento serão apuradas e investigadas pela polícia. Joyce?
Obrigada, Marcelo. E na região norte, o debate hoje é sobre uma nova configuração na região metropolitana de Londrina. É uma nova configuração apenas com 6 cidades, reduzindo então o número de municípios com o objetivo de alinhar a gestão urbana. Bom dia, Paulo Andrade.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos colegas da CBN. A região metropolitana de Londrina pode passar aí por uma reestruturação a partir de um projeto de lei complementar encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná por meio do governo do estado. A proposta prevê que a região, hoje formada por 25 municípios, seja reduzida para 6: Londrina, Cambé, Ibiporã, Arapongas, Jataizinho e Rolândia. A mudança tem como base o Estatuto da Metrópole, legislação nacional que define critérios técnicos para a criação e manutenção de regiões metropolitanas, considerando fatores como conurbação, que é um fenômeno urbano que ocorre quando o crescimento acelerado de duas ou mais cidades faz com que elas se expandem e se unam, além de integração socioeconômica e densidade populacional. A ideia é que apenas municípios com características metropolitanas efetivas passam parte dessa estrutura. Com a alteração, os municípios que deixam de integrar a região metropolitana de Londrina vão ganhar mais autonomia administrativa, sem perder acesso a recursos estaduais. A cooperação entre cidades continuará podendo ser feita por meio de consórcios intermunicipais e associações regionais. O novo modelo também prevê conselhos metropolitanos com representantes do estado, prefeituras e sociedade civil responsáveis aí por planejar ações conjuntas em áreas estratégicas, como mobilidade urbana, uso do solo, habitação e meio ambiente. Além disso, cada região terá um plano de desenvolvimento urbano integrado, revisado a cada 10 anos e funcionará como guia para o crescimento ordenado da cidade. Joyce.
Muito obrigada também ao Paulo Andrade, a todos os meus colegas. Este foi o CBN Paraná desta terça-feira, conectando mais uma vez CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.